Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira preferida! Estamos chegando com o Cartola Cast, edição de número 33. Eu tenho certeza que a rodada acabou, você foi dormir e na hora que você abriu hoje o celular de manhã, foi olhar sua pontuação, você pensou: essa eu vou emoldurar e botar na parede, eu mitei! Ou será que não? Será que você se decepcionou? É o que a gente vai descobrir a partir de agora. Vamos trocar essa ideia e, para trocar essa ideia, eu só posso estar na companhia dele. Senhoras e senhores, o rei, o imperador supremo da Cartolândia, o homem que abre e fecha as rodadas do Cartola, Cássius Leitão. Fala, Cássius!
Fala, Bernardo. Prazer estar aqui com você. Eu posso dizer o seguinte: habemus apresentador. Isso é uma apresentação de verdade,
Sempre houve.
sem tirar nem pôr. Espetacular sua apresentação. Me senti no reino da Cartolândia. Vamos falar um pouco do que rolou na rodada 23 e já dizer que a rodada 24 tem 9 jogos válidos para o Cartola FC. Isso porque Fortaleza e Corinthians, antecipado para esta quarta-feira, 2 de dezembro, não vai valer pontos. O mercado da rodada 24 vai fechar no sábado mesmo, às 16 horas, horário de Brasília, sábado, 5 de dezembro.
Feito, Caçoca. Vamos começar então uma análise sobre o que deu certo e o que deu errado na rodada 23. No podcast de sexta-feira, a gente especulou muitos nomes, né? A gente deu dicas caras, baratas, e a gente começa falando pela posição de goleiro. Uma das dicas que acabou dando água foi o Lucão, né? Ninguém esperava que o Vasco fosse perder de 4-1 em casa para um Ceará que ia mal no seu desempenho jogando fora dos seus domínios. Aí quebrou muita gente, né, Caçoca?
É verdade, Lucão, perdão, decepcionou muita gente. Ele estava muito barato no mercado do Cartola, tomou 4 gols, né? Bem inesperado, até porque o Vasco vinha numa fase boa defensivamente. O Ceará não vinha aprontando, inclusive foi o primeiro triunfo do Ceará contra o Vasco na história do Brasileirão, mas Lucão fez menos 4,20, foi o terceiro pior goleiro da rodada, até que essa rodada foi prodigiosa em saldo de gol. Dos 12 times que foram a campo, 5 levaram saldo de gol. Houve 2-0 a 0, né? Atlético Goianiense, Internacional, Fluminense, Bragantino. E o Palmeiras também faturou o saldo de gol. Então não teve assim tanto goleiro negativando, mas o Lucão não fugiu dessa lista aí, não. Lucão fez menos 4,20, decepcionou a muita gente.
Pois é, outros goleiros, como você estava bem falando, foram muito bem na rodada, né? O Jean, que jogou em casa contra o Internacional, foi muito bem, fez 15,50. Quem botou o Jean mitou nessa rodada. O Marcos Felipe do Fluminense foi muito bem também, 12,20. E o Everton do Palmeiras, que foi o meu goleiro, confesso que nessa aí eu mandei bem, fez 8 pontos, né? Não tomou gol, não fez muito mais do que isso, mas o fato dele não ter tomado gol já me garantiu esses 8 pontinhos aí, Caçoca.
É verdade. Eu acho que a classificação, a pontuação de goleiros aqui mostra bem como os goleiros têm precisado do saldo de gols. Das 6 melhores pontuações de goleiros, 5 são de goleiros que não levaram gol. O Jean, que você falou, fez 15,50, pegou pênalti, né? O único pênalti perdido da rodada foi do Galhardo, que estava no meu time, perdeu o pênalti e o Jean pegou, fez 15,50. O Marcos Felipe fez 2 defesaças ontem, num jogo de poucas emoções, mas ele garantiu 0-0 contra o Bragantino. O Everton foi bem, fez 8 pontos. O Douglas Friedrich, do Bahia, fez 5,30 num jogo que tomou 3 gols. Então ele foi mais exigido e conseguiu uma pontuação boa. Marcelo Lomba e Cleiton completam esse top 6 aí que eu falei de goleiros que conquistaram o saldo de gol e pontuaram de certa forma bem. Aliás, eu falei do Thiago Galhardo, eu estou com uma zica com um negócio de pênalti. É o oitavo ou nono pênalti que meus jogadores perdem nesse Campeonato Brasileiro. Ó, eu lembro do Nicão, Eduardo Sacha, Carlos Sanches, lá na primeira rodada, ou segunda, acho que foi na primeira. Teve uma rodada, Vitor Luiz, Bruno Henrique, Pedro. Agora Thiago Galhardo, tô com muito azar. Se o cara é do meu time e vai bater o pênalti, eu já fico tremendo. A maioria deles tem perdido e é aquela situação: em vez de você ganhar 8 pontos, você perde 4. O prejuízo é muito grande num pênalti perdido. E o Thiago Galhardo me ajudou, ou melhor, me atrapalhou, né? a perder a semifinal da Liga Cartoleiros do GE. Maurício Noriega me bateu, me deu de lavada, na verdade, justa a vitória de Maurício Noriega. Vai enfrentar Eric Faria na final da Cartoleiros GE, edição 2, ganhou do Carlos Eduardo Lino numa virada espetacular. Ou seja, a final Maurício Noriega e Eric Faria.
Boa sorte para os dois. Vamos acompanhar, então, essa liga. Quem sabe a gente depois não troca uma ideia com o vencedor, né? Vamos trazer esses caras para cá também, para a gente entender qual é a magia que está por trás dessas mitadas aí, mitada atrás de mitada desses dois.
O campeão já está previamente convidado para o nosso episódio da outra sexta-feira, não essa agora. Sim. Da outra sexta-feira.
Perfeito, já está convidado e a gente vai atrás disso. Passando de goleiros para laterais, Caçocla, agora é a minha vez de fazer um mimimi aqui. Porque eu dei a dica, eu pesquisei, eu falei desse cara na sexta-feira, só que eu não botei ele no meu time. E é óbvio que ele pontuou alto, porque ele não está no meu time. Calegari, do Fluminense, que estava baratinho, fez 14,5. Que chance que eu perdi.
Impressionante. O menino é monstro dos desarmes. Ele conseguiu 7 desarmes, assim como o Vinha, do Palmeiras, né? Foram os dois melhores laterais da rodada. Foram para a seleção da rodada 23. Então, os dois foram muito bem. E o Igor Julião, que jogou deslocado na esquerda, também fez uma pontuação bem legal. O Heitor do Inter e o Wendel do Inter também pontuaram bem. Curiosamente, os laterais também que faturaram saldo de gol, lideraram a lista aqui, mas o Vinha e o Calegari arrebentaram. Fizeram mais de 14 pontos. Vinha com 14,90. Calegari com 14,50. A grande decepção foi Felipe Jonathan, que foi o pior lateral dos que jogaram. Fez menos 0,90 num jogo que o Santos fez 4 gols. Ele podia ter dado uma assistênciazinha, mas nem nos desarmes, que ele é muito forte, ele mandou bem. Então, a decepção foi o Felipe Jonathan do Santos. Eu acho que muita gente escalou ele.
Pois é, muita gente deve ter escalado ele e também os zagueiros do Santos, porque o Santos enfrentou o Sport dentro de casa e aí o pessoal pensou, né? Bom, Santos com Marinho, com Soteldo, que acabou vindo do banco, mas fez o gol. O Santos vai garantir a pontuação da galera. E não foi bem assim, porque, obviamente, o Marinho pontua bem em todas as rodadas. Só que a defesa do Santos tomou 2 gols, né? Então, aqueles 5 pontinhos que todo mundo pode ter calculado e muita gente pode ter pensado em garantir, acabaram não vindo. Menos mal para quem escalou o Lucas Veríssimo, que pelo menos deu uma assistência.
É verdade, deu assistência para o gol do Lucas Braga. E como a gente está falando de laterais, você falou aí do Santos, o John Vitor foi uma decepção também, o goleiro. A gente está falando de laterais, vou falar da primeira polêmica da rodada, que foi o Reinaldo. Muita gente falando que o Reinaldo deu 3 assistências, inclusive o nosso narrador, Odinei Ribeiro, está querendo complicar a gente, falando no ar 3 assistências de Reinaldo. Eu explico que aquele primeiro lance do gol de bicicleta, velocípede, não sei como apelidar aquele gol do Luciano, aquilo não é considerado assistência. Por quê? Porque tem uma bola amortecida no meio pelo adversário e aquilo muda a dinâmica da jogada. Inclusive, a assistência seria de direito do Hernando, né? Porque o Hernando tira a bola da cabeça do Juninho. O Juninho estava pronto para afastar da área do Bahia, mas o Hernando faz uma ação que aí facilita a vida do Luciano. Nesses casos, não é considerado assistência, lembrando que antes da cabeçada do Hernando, a bola vem de um lateral, muito bem cobrado, com força, lateral monstro do Reinaldo. Mas esse desvio e essa amortecida do Hernando mudam a jogada e, nesses casos, não é considerado assistência. Por isso que o Reinaldo, na rodada, deu 2 assistências. Assistência para o gol do Arboleda na falta e o bolão para o golaço do Luciano. Para mim, aquele gol foi mais bonito que o de bicicleta. Ele não... uma corveta na bola, com muita categoria, a bola vai lá no cantinho. Então, o Reinaldo ficou com 2 assistências para o meu azar, né? Podiam ser 3, porque o Reinaldo estava no meu time.
Talvez azar até para o próprio Odinei, né, que mandou essa, mas talvez ele mesmo tenha escalado o Reinaldo e tenha esperado essas 3 aí. Deu aquela secada, mas não rolou, não. Acabou não... ficando com 2.
Grande abraço, Odinei.
Abraço para o Odinei por todos os ângulos. Vamos seguir aqui a nossa avaliação pós.
Se fosse basquete, ele ia dizer que o Reinaldo passou no posto.
Tá com a mão calibrada, né? Com o pé calibrado. É, o Odinei narra demais. A gente continua aqui a nossa avaliação posição por posição. Vamos dar uma olhadinha, então, nos zagueiros. Arboleda, 14,30. Mandou bem demais também o Arboleda. A gente teve o Líger do Bragantino ontem, que não sofreu gols também, desarmou, participou, 9,30. Além do Cuesta, 8,5 foram os maiores pontuadores.
É, o detalhe aí, mais uma vez, né? A força do saldo de gol na pontuação de defensores. Ó, os 5, 6, 7, 8, 9, 10, os 10 primeiros zagueiros conquistaram saldo de gol na rodada. E eu destaco, como você falou, o Arboleda, que foi uma surpresa na escalação do São Paulo, não vinha jogando, além do gol ele finalizou outras vezes, ganhou o saldo de gol. O Líger foi muito bem também nos desarmes ontem no Fluminense-Bragantino. Vitor Cuesta, enfim, deu sinal de vida nessa temporada, fez 8,50, o Lucas Claro 7,70. Eu vou falar da segunda polêmica, então, que ela envolve um zagueiro. Muita gente pediu uma finalização para fora do Gustavo Gomes. O lance foi aos 30 do primeiro tempo. É um lance até que a gente pediu revisão da empresa que faz o nosso scout, e eles explicaram por que que não é. É um lance, uma bola cruzada da direita, e o Gustavo Gomes se antecipa ao goleiro Bento, naquela que o goleiro tenta afastar no meio da área, ele se antecipa para tentar completar depois. Só que a bola vai direto, ele corre atrás da bola e ela sai na linha de fundo. Isso não é considerado finalização, é considerado drible errado, tecnicamente, para o scout. Então, por isso, não foi considerado finalização. E eu lamento também, porque eu tinha o Gustavo Gomes no meu time também.
Eu também.
É considerado drible errado. Ele tentou botar na frente para completar depois e não alcançou a bola. Por isso, não foi considerado finalização no lance aos 30 do primeiro tempo.
Pois é. O meu time tinha ele, tinha o Lucas Veríssimo, que a gente já falou agora há pouco, e tinha um cara contrariando ativas aí, que foi o Luan do Palmeiras, né? Ele acabou ficando no banco de reservas, entrou, mas a expectativa era de começar de titular.
Isso, a expectativa era de entrar de titular, mas como ele entrou, ele faturou o saldo de gol. Então, ele, sem fazer nada, ele faturou o saldo de gol, porque a gente lembra que o bônus é coletivo, né? Se o jogador de defesa pisar em campo, jogar 10 segundos, ele vai ganhar o bônus se o time terminar o jogo sem tomar gol. Se o time tomar gol, ninguém ganha bônus de defesa, mesmo que esse gol seja em um momento que o tal atleta não esteja em campo, o bônus é coletivo. Então, acabou que valeu a pena escalar o Luan. Fez 5,40, não é uma pontuação de se jogar fora. Está valendo e ainda valorizou um pouquinho.
Perfeito. Vamos avançar ou algo mais sobre a zaga, Cássio?
Ah, acho que podemos avançar, sim. O Lucas Veríssimo, né, como começou tão bem no jogo, com assistência, a gente esperava uma pontuação até maior do que os 4,30 que ele fez. Mas está valendo. Ele tomou amarelo, isso prejudicou muito a pontuação dele.
Pois é, a gente avança então para o meio campo. E aí, o maior pontuador dessa rodada no setor foi um cara que costuma pontuar muito bem, mas que para essa rodada, muita gente achou que fosse passar meio batido, que é o Vina do Ceará. Quem escalou o Vina mandou bem demais. 13,80, ainda meteu um golzinho no final, né? Ele já tinha dado uma assistência, estava bem no jogo, aí teve pênalti, o Vina bateu e fez.
Não, e quem escalou o Vina vibrou muito pelo seguinte, ele ia sair naquele momento do pênalti. Já estavam dois jogadores para entrar ali, o Wesley e mais algum, e ele ia sair. Como teve o pênalti, ele falou, pera aí, que eu preciso homenagear o Maradona. Preciso fazer esse gol para homenagear o Maradona. E foi muito legal a dancinha lá que o Maradona fazia no aquecimento. O Vina fez o gol, está arrebentando, está jogando muito, está muito bem para os cartoleiros. E fez a homenagem ao Maradona, fez 13,80. Sem esse gol, ele faria 5,80. É uma pontuação relativamente boa, mas não é assim de encher os olhos. Grande destaque aí o Vina. E surpreendeu foi o Pedro Nares, né? Seu terceiro maior meia da rodada. Sabe quantos times escalaram o Pedro Nares?
Fala.
Apenas 6 no universo de mais de 3 milhões e 200 mil cartoleiros, apenas 6 times escalaram Pedro Nares, então foi uma surpresa na rodada. Fez 8,70, foi o terceiro melhor meia, porque o segundo foi Patrick de Paula, fez 10,80. Então, o Patrick de Paula arrebentou nesse jogo do Palmeiras. Lucas Lima e Gustavo Scarpa foram bem também. O Palmeiras foi bem no todo, né? Tanto que isso se refletiu na pontuação do técnico. A gente vai falar disso daqui a pouquinho.
E o Patrick de Paula, eu posso considerar um acerto de minha parte, viu, Cassius? Apostei em Patrick de Paula e ganhei nesse bingo aí, porque mandei bem ali no volante do Palmeiras.
Quantos pontos você fez, Bernardo Edler? Estou curioso, hein? Está falando do teu time aos poucos.
Não, então, mas eu tive alguns problemas aí também. Eu fiz 81,02. Era para ter feito mais.
Ah, tá me humilhando. Eu fiz 63 e estou satisfeito.
81, mas eu botei na rede social. Os caras vieram com 119, 95. Eu falei, ih, caí, ferrou. Mas acabou que não foi tão ruim, não. Meio médio ali. Tá...
Não, pelo menos do Cartola Cast, você foi o líder da rodada, né? Porque só temos nós dois aqui. Você fez mais que eu. É, a grande decepção foi o Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo fez menos 2,40, foi o jogador mais escalado da rodada, mas foi uma grande decepção. Teve Felipe Bastos, né, que não entrou e fez menos 2, tomou cartão do banco, tem dessas graças também no Cartola.
Teve isso, ó, e eu não, eu vou me vangloriar de novo aqui, eu conto a derrota e eu conto a vitória. Eu não botei Thiago Galhardo nessa rodada e avisei que não ia botar na sexta-feira. Falei, não estou confiando em Thiago Galhardo para essa rodada. E aí, pelo menos nessa aí, eu passei imune ao problema.
Você previu que ele ia perder um pênalti, então, né? Você evidente.
Certamente.
Bernardo Hélio. Outro nome que a gente destacou aqui e que foi mal, a gente precisa falar, é o Léo Gil, do Vasco. A gente disse que ele vinha num bom momento.
É, isso eu sei bem.
Fez menos 0,90, decepcionou. E o pior meia de todos foi Daniel Alves, menos 3,70. Acho que o Daniel Alves acha que está na Europa ainda, porque ele faz falta em todos os lances. Na Europa, o juiz não apita, né? É, o jogo é mais duro, mais pegado. Ele faz falta, ele chega para marcar ele fazendo falta. Isso tem tirado alguns pontos dele e ele tomou cartão amarelo também, fez menos 3,70.
E foi muito escalado, né, Cassio? O Daniel Alves foi uma aposta da galera.
Foi uma aposta, sim, da galera, até porque o jogo pedia, né? O São Paulo num bom momento, o Bahia desfalcado. Então, a galera acreditou no Daniel Alves e não deu muito certo.
Pois é, vamos ao setor de ataque, então? Vamos ver quem mandou bem e quem mandou mal? Precisa falar de Marinho, não?
Rapaz, é impressionante, é impressionante. A gente fala, é barbada, bota o Marinho de capitão, ele vai lá e mostra por quê que a gente acha isso, né? Fez um gol, deu assistência... Ele frustrou até um pouco os cartoleiros naquele quarto gol, né? Porque ele podia ter batido o pênalti, mas deixou o Soteldo bater. O Soteldo fez uma homenagem ao Maradona na camisa, mas fez 18,20. O Marinho arrebentou. Para quem era capitão, é 36,40. Então, o Marinho foi mais uma vez o cara da rodada. E é impressionante como ele é eficaz para os cartoleiros.
E o Conrado Santana, que participou com a gente aqui na sexta-feira, deu duas dicas que vingaram muito, hein? O Luciano e o Rony. O Luciano fez 17,9 e o Rony fez 17,20.
É, os dois fizeram doblete, né? Dois gols de cada um. E eles completaram o ataque da seleção da rodada. É, eu fui apostar no Brenner, não estava confiando no Rony. Fui de Brenner em vez de Luciano e fui de Cano em vez de Rony. Aí entrei pelo Cano, né? É inevitável esse trocadilho. É, me dei mal nessa. Mas eu acho que a surpresa aí fica por conta de Lucas Braga, com 10,90. Lucas Braga do Santos. É, imagino que pouca gente botou fé nele. O Kleber do Ceará, que fez 12,20. E se ele não faz aquela graça lá, que perdeu o gol cara a cara, ele poderia ser o maior pontuador da rodada, porque 12-20.
Verdade.
É, ele faria 19 pontos, porque perderia 1-20 da finalização defendida e ganharia mais 8 do gol. Ele faria 19 pontos, faria mais que o Marinho, mas o Kleber foi bem também, atacante do Ceará. E, aliás, é uma das boas surpresas aí do campeonato. O Kleber começou o ano no Barbalha, no Campeonato Cearense, fez 7 gols pelo Barbalha e agora chegou o seu 7º gol pelo Ceará, o 5º no Brasileiro, fez 2 na Copa do Nordeste. Está muito bem o atacante Kleber.
O Soteldo é que foi oscilou as emoções da galera, porque ele a princípio ia para o jogo, aí foi anunciado no banco, aí todo mundo que botou deu uma desanimada, falou, puto, o Soteldo vai começar na reserva e tal. Só que ele meteu o gol de pênalti, então acabou compensando aí para muita gente, fez 8,30. Para quem veio do banco, está muito bom. É uma pontuação bem justa aí a do Soteldo, né?
É, compensou totalmente, né? A galera desanima quando o cara começa no banco, mas ele entrou, deu tempo de fazer um gol, fez 8,30. Uma boa pontuação aí, até porque muita gente deve ter escalado o Cano, e o Cano, como não jogou, não pontuou. Então, esse sim decepcionou muito a galera. Infelizmente, né? Que ele se recupere logo dessa Covid.
Certamente. E para quem gosta de apostar nas zebras, né? E botou o Leandro Bárcia do Sport, também pontuou bem, fez 10,6. Num jogo na Vila Belmiro contra um Santos motivado, tentando subir de novo na tabela, já se aproximando ali do G4 e tal. Leandro Bárcia foi muito bem aí, apesar de não ter conseguido o resultado, os pontos na casa do adversário, pelo menos marcou cumprimentando de cabeça ali dentro da área. 10,60 mandou bem demais o Bárcia.
Muito improvável essa metade do Bárcia, muito improvável, mas mandou bem mesmo o atacante do Sport.
E os professores, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui nos técnicos. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi o melhor pontuador, né? O Palmeiras venceu e venceu muito bem. Então, ele não tomou gols, marcou 3. Na hora de fazer a soma geral ali, né? A média do Abel Ferreira, o Rony ajudou, o Patrick de Paula ajudou, a defesa inteira ajudou. Ele fez 8,62.
Agora, olha o detalhe aí, Bernardo. A gente está falando do Abel Ferreira. O segundo lugar é o Odair Helman, que foi num jogo 0-0. Ele ficou na frente do Guto Ferreira, que ganhou de 4-1. Daí a importância sempre da galera pensar num técnico de um time que não vai tomar gol. Olha a importância aí, o Odair Helman acumulou a pontuação de todos os defensores, né, com saldo de gol. Só aí, se 5 defensores jogarem, ele vai somar 25 pontos. Dividido por 11, isso para o treinador dá 2,3 pontos, garante uns 2,3. E esse foi um dos jogos de mais desarmes no Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense foi um time que desarmou muito. A partida terminou com 68 desarmes, ou de Fluminense ou de Bragantino. Então, os pontos foram se somando e o Odair Helman acabou arrebentando aí com a pontuação. Não que a do Guto Ferreira não tenha sido boa, foi 5,30, mas o Odair fez ainda mais, fez 5,75. Impressionante a pontuação do Odair num jogo que não ganhou, mas aí repetindo a importância de pensar num treinador que não vai tomar gol. Eu não me dei tão mal assim, eu escalei o Cuca, fez 4,37, mas eu esperava um jogo que o Santos não ia tomar gol. Acabou que tomou gol e isso atrapalhou para o Cuca pontuar na rodada.
Técnicos que foram mal na rodada aí, o Ricardo Sapinto do Vasco, né, 1,24, uma derrota muito ruim aí para a soma dele, para a pontuação dele, os 4 gols sofridos, só 1 marcado, enfim, não foi legal a vida para o Ricardo Sapinto e para os cartoleiros que apostaram nele. Jair Ventura também, 1,74, parecido aí com o Sapinto. E o Paulo Tuori, né, que fez 0,92. Essa derrota para o Palmeiras sem marcar gols prejudicou bastante a média do Altuari.
Prejudicou muito, e ele foi um valor mais barato que aquela esfirra lá, muito conhecida. Esse valor de pontuação do Paulo Autori não foi muito bom, não, mas acho que pouca gente apostou no Autori nessa rodada, até pelo favoritismo do Palmeiras. Mostra aí até os extremos, né? E o técnico do Palmeiras foi o maior pontuador entre os técnicos e o Paulo Autori foi o pior pontuador desses 12 que participaram da 23ª rodada.
Socla, fechamos então essa rodada, mas a gente tem lembretes aí para a próxima rodada, porque tem jogo que não vai valer. Fala para mim.
Exatamente. Reiterando, né, a 24ª rodada, na prática, começa nesta quarta-feira com Fortaleza e Corinthians, mas esse jogo não vai valer para o Cartola, portanto, não escalem ninguém de Fortaleza e Corinthians. O mercado do Cartola fica aberto até sábado, às 16 horas, horário de Brasília, sábado, 5 de dezembro. E eu não sei se já houve o conserto, mas o nosso mercado está com um bugzinho que está sendo mexido pela equipe de desenvolvimento. Os prováveis ainda não estão fidedignos com a realidade, os suspensos também. Eu espero que quando esse podcast for para o ar, já esteja tudo resolvido para a galera escalar numa boa para a 24ª rodada. Por exemplo, todos os jogadores que estavam prováveis da rodada passada continuam agora por causa desse bug, mas esse bug está sendo consertado. É bom a gente relatar também para a galera entender o que está acontecendo. Mas é isso, daqui a pouco vai estar tudo em cima. Eu espero que quando o podcast for para o ar, a gente está gravando na terça pela manhã, imagino que na terça à tarde já esteja tudo resolvido.
A nossa torcida é para que quando você ouvir esse podcast já não tenha mais nada disso, o bug já tenha sido resolvido, você escala o seu time de acordo com a rodada. Inclusive tem times ainda que não tem nem o provável e suspenso e tal, né? Os times que não participaram dessa rodada passada ainda não estão, pelo menos nesse momento, disponíveis para escalação. Mas vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Todo mundo focado nisso, resolvendo.
Isso aí, dos 8 times que não valeram para a rodada passada, 2 vão continuar não valendo, né? Que são Fortaleza e Corinthians.
Sim.
Curiosamente, os jogos deles também não valeram para a rodada passada, mas vão voltar a valer. Do Atlético Mineiro, Botafogo, Goiás, Grêmio, Flamengo e Coritiba. Não esqueci de nenhum.
Perfeito. Algo mais, Cássio Leitão?
Acho que podemos encerrar, né? E já convidar a galera para o nosso Cartola Cast de sexta, que é mais quente, né? Com informações, já pensando em tudo do mercado da 24ª rodada. Foi muito bom esse papo, essa retrospectiva aqui do que deu certo, o que deu errado na rodada 23. Mas na sexta a gente projeta melhor tudo para a rodada 24. Vamos só, vou ler aqui os jogos da rodada 24. Vou tentar apertar você já numa barbada da rodada. Vou ver se você muda de opinião para sexta-feira. Será que você muda?
Então, é possível.
Fortaleza e Corinthians, como eu já falei, não vai valer. Aí no sábado temos 4 jogos: Botafogo e Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense, Bahia e Ceará, Coritiba e Bragantino. No domingo, Santos e Palmeiras, Vasco, Atlético Mineiro Internacional, São Paulo Sport. E na segunda-feira, fechando a rodada, Atlético Goianiense Goiás, Clássico Goiano. 2 jogos aí. Tem algum que se aponte como a barbada da rodada?
São Paulo Sport, a galera vai apostar no tricolor da massa aí em grande volume. Depois eu vou querer ver as estatísticas, aquelas que vão lá para a rede social do Cartola, nossa rede social oficial do Cartola, o mais escalado do São Paulo, quantos times vai ter, e o mais escalado do Sport, quantos times vai ter. Esse número eu quero ver também. E eu acho que o clássico no Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo, apesar de clássico, pode ser um clássico muito desigual, porque a gente vai ter que esperar o Flamengo na Libertadores para ver com que estado de espírito vai entrar para o clássico, né? Falta esse jogo de hoje ainda. Estamos gravando terça-feira de manhã, é bom lembrar. E o Botafogo acabou de contratar um técnico que não vai assumir, vai ter que esperar. É um time que constantemente muda a sua escalação. Então, eu acho que o Flamengo tem chance de pontuar bem contra o Botafogo também.
Eu até acho que por ser clássico e ser no Nilton Santos o jogo ganha muito equilíbrio. O Botafogo se desdobra muito, principalmente nesse clássico. E o Flamengo normalmente não encontra facilidade. Foi bom você ter falado do Barroca, que quem quiser escalar o técnico do Botafogo na rodada pode escalar o Eduardo Barroca normalmente, mesmo afastado por Covid. Ele é o técnico do Botafogo atualmente, é o que vai figurar no mercado do Cartola para escalar. Eu já estou pensando no nosso time temático. Aliás, o time fez 12 pontos na homenagem lá aos amigos do Neto. 12 pontos. e foram jogadores com a letra G ou com a letra M, em homenagem ao Gato Mestre, mas não tem culpa, nossos amigos do Gato Mestre não tem culpa. Já estou pensando aqui em um time só de clubes tricolores. Os quatro jogam em casa, pode ser favorável essa escalação. Na verdade, temos cinco tricolores na Série A, só que o jogo do Fortaleza não vai valer. O Fluminense joga em casa contra o Atlético Paranaense, Bahia joga em casa contra o Ceará, Grêmio joga em casa contra o Vasco, São Paulo joga em casa contra o Sport. Acho que vamos fazer o nosso time temático só com jogadores de clubes tricolores.
E esse time deve pontuar bem, hein? São Paulo e Sport, Fluminense e Atlético Paranaense também é um jogo em que o Fluminense pode pontuar bem. Também está no meu radar aqui, Caçocla, para mitar na rodada que vem, para melhorar o desempenho, que foi meio médio essa rodada. Vamos ver. Tudo pode melhorar. Tudo pode melhorar.
Maravilha, maravilha. Bom demais o papo. Arrebentou nosso apresentador oficial do Cartola Cast. Que aula. Recebi uma aula grátis aqui.
Imagina aqui. Eu sou um visitante aqui. Tô passeando, tô curtindo, vendo a vista aqui. Quem manda aqui é você, Cássio Leitão. E a galera também que interage com a gente, que participa, que escala e compartilha nas redes sociais. Já vai mandando para a gente aí os seus pitacos, as suas dúvidas, o que está passando pela sua cabeça para a rodada 24. Bota lá na nossa rede social, hashtag CartolaCast. Manda aí uma mensagem para a gente, a sua dúvida, a sua pergunta, na hashtag CartolaCast, que ao longo da semana, no próximo podcast, a gente vai lendo aqui, vai interagindo, vai participando e vai se encontrando para todo mundo mitar na rodada. O Cartola não tem essa história de para um ganhar, o outro tem que perder. Não dá para todo mundo pontuar bem. Com um dinheirinho legal, fazendo a aposta certa, todo mundo pontua bem e faz sucesso. Vambora, Caçocla!
Vamos nessa, Bernardo. Um prazer estar com vocês. Não esqueçam, galera, mercado fecha no sábado, 16 horas, horário de Brasília. Grande abraço a todos.
Grande abraço. Lembrando, deixa eu subir nossas letrinhas aqui, ó. Lembrando que esse podcast tem a coordenação do Rafa Barros, a gerência do André Amaral, e a edição atenta e precisa do Bruno Palamin e da Juliana Sá. Grande abraço, cartoneiro. Te vejo na sexta-feira no próximo CartolaCast. Valeu!